Gente, antes de começar o programa, eu quero dedicar esse nosso episódio a todo o time da Alura que patrocina e apoia a gente incondicionalmente há tanto tempo. A Alura, além de ser a maior e a melhor escola de tecnologia do país, ela é formada por pessoas legais, do bem, que realmente se importam com o impacto que eles vão deixar no mundo. Eu sei porque eu trabalho com eles todos os dias. Então, eu queria pedir para você ir lá no link alura.com.br/promoção/JujubaCast para você conhecer o nosso patrocinador, conhecer a Alura, conhecer o trabalho que eles fazem, que, entre outras coisas, permite que tanta gente tenha acesso à tecnologia e ao mercado de trabalho. Mas eu vou pedir para você não comprar nada. Não use desconto, não compra nada, porque semana que vem tem Black Friday. Então vai lá, conhece a Alura, mas espera a semana que vem, porque vai ter um desconto super especial durante toda a semana da Black Friday, ok? E aí, beleza? Eu sou a Jazz Ryder e você tá ouvindo o JujubaCast. E hoje aqui com a gente, Kátia Barcelos.
Olá, de volta pra comer jujubas.
E também de volta com a gente depois de muito tempo, Caio Corraine.
Olá, personas! Que prazer que é estar aqui nessa nova fase.
Não é?
Que maravilha! E agora eu acho muito legal que não tem pauta, não tem estrutura. Nós pode fazer o que a gente quiser. Vamos anarquizar, Kati. Foda.
A era da desorganização, gosto.
Mas é uma anarquia organizada, porque a gente tem regra, você sabe, né? A gente tem que falar de doce. A gente tem que terminar no mesmo assunto que a gente começou. E a gente não começou exatamente um assunto ainda. E a gente tem que falar da Fernanda Takai.
Nossa, a da Fernanda entrou? Se estabeleceu essa regra agora?
Entrou faz bastante tempo. Inclusive, a gente tava discutindo se quando ela estiver no programa, que ela vai participar de um, né? A gente já combinou. Se a gente precisa falar dela ou se ela estar no programa, já conta com a regra cumprida. O que você acha?
Eu acho que se ela contar alguma coisa do dia a dia dela, então é Fernanda Takai falando sobre Fernanda Takai. Então conta.
É verdade.
Mas só a presença dela, não. Só a presença dela tem que ser mais específico.
A gente vai ter que obrigar ela a falar sobre ela, é isso.
E na hora que a Jazz fala, Fernanda Takai, tá aqui com a gente. Isso não é falar da Fernanda Takai?
Só se você incluir uma informação sobre Fernanda Takai.
Tem que ter trivia, então.
Fernanda Takai, que não dormiu muito bem hoje, está aqui com a gente. Tipo isso?
Exatamente, exatamente. Já conta.
Tá, mas vai ser fácil, então. A gente devia complicar. A gente devia obrigar ela a falar sobre ela mesma várias vezes.
Eu acho que, inclusive, dava pra perguntar várias coisas pra Fernanda, principalmente sobre coisas que ela provavelmente não tem a menor ideia, mas pelo fato deles serem de Minas, eles são obrigados a saber. Tipo a pessoa que lavou o meteoro com detergente e perguntar só a opinião da Fernanda. Fernanda, como uma mineira, fala do meteoro pra mim.
Como uma mineira?
Não, essa é uma ideia muito boa. A gente trazer vários assuntos mineiros pra obrigá-la a comentar. Mas olha, isso não é falar da Fernanda Takai. A gente ia fazer as duas coisas. Primeiro, que essa ideia é muito boa, a gente não devia desperdiçar. E segundo, que a gente devia obrigar ela a responder perguntas sobre ela mesma, tipo numa entrevista, assim. Tipo caderno de perguntas dos anos 90, assim. Vocês tiveram isso na infância de vocês?
Não, claro que eu tive.
Tinha.
Qual seu filme preferido?
Tinha um nome pra isso, qual era o nome?
Em Brasília era só caderno de perguntas. Mas eu acho que meus primos de Florianópolis, eles chamavam de questionário. Que tudo bem também, né? É um nome muito adequado, aliás.
E isso é uma coisa que esses cadernos de pergunta, eu lembro que quando eles surgiram, eles eram uma coisa de tipo, ah, beleza, as meninas faziam e tal, distribuíam pela classe. Só que aí, eu acredito que foi no meu ensino médio, caiu a ficha dos caras de que eles poderiam fazer esses cadernos também e dar na mão só das meninas que eles achavam bonita pra responder.
Uhum.
E aí eles conseguiam meio que acumular informação sobre elas pra ver se ajudava em alguma coisa, né? Pra ver se ajudava no xaveco, em alguma coisa assim.
Não, e passando a ideia de que era todo mundo que fazia. Não, tá todo mundo preenchendo, né?
Exatamente. Aí você olhava na primeira página, só tinha nome de menina.
Baixíssimo.
Não, então, tem outra coisa que é, geralmente, a dona do caderno de perguntas, ela responde, ela é a primeira a responder, né?
Sim.
Então, aí você já anota as respostas dela, entendeu? Se você tá interessada nela.
Eu lembro que tinha uns stalkers de caneta que ficavam olhando qual que era a cor da caneta da pessoa que tava respondendo pra depois saber quais eram as respostas daquela pessoa ali. Assim, não tinha o nome da pessoa em todas as páginas, né? Acho que a pessoa colocava uma informação ali na primeira página e depois ela só respondia as perguntas.
Sim, tinha um número, né? Então você colocava lá assim, 13, Kat. Aí todas as suas respostas vêm com 13 antes, entendeu?
Tinha um negócio meio que automático de... Sabe na época da Xuxa, que todas as crianças falavam um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você? Que meio que virou o automático da criança, que ela não tinha que pensar numa resposta quando a Xuxa perguntava pra quem que ela queria dar beijo. As primeiras respostas de um novo caderno meio que também criavam um vício para as respostas que viriam a seguir.
Sim!
Então, se as primeiras pessoas respondiam, colocavam respostas longas, a galera escrevia mais. Se as primeiras pessoas respondiam algumas perguntas de maneira monossilábica, tipo só sim ou não, aí vinha só um monte de sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, 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 sim, sim, sim. E era bizarro isso.
E tinha também o idem, que era muito enervante.
Idem você ainda tava no lucro, Jess. Tinha filha da puta... Que fazia só os dois tracinhos.
Também, é. Você é igual a professora de cima.
Vontade de jogar a cadeira na cabeça dessa pessoa. Nem escreveu o negócio, só colocou os dois tracinhos pra ser igual a resposta de cima.
Pô, mas eu aprecio o minimalismo do preguiçoso. É preciso saber aplaudir quando a pessoa vai longe demais nisso, né?
É um talento mesmo, é um talento.
Você ter a coragem de colocar só, que é tipo aspas, né? Você coloca dois tracinhos assim, tipo aspas, e diz assim, é isso. Esse é o tanto de esforço que eu vou fazer pra isso aqui.
Eu não sei se esse é o significado mesmo, se foi daí que veio. Um amigo meu falou que, querendo ou não, esses dois tracinhos é o símbolo do igual da matemática, só que vertical. Ou seja, igual o de cima.
É isso que significa?
Nossa, nunca que eu tinha pensado nisso.
Eu não sei se é isso, tipo, de maneira oficial. Só que pra mim sempre fez sentido. Eu falei, ah, ok.
Eu quero propor um novo jogo no JujubaCast. Porque os nossos ouvintes, eles estão sentindo falta da ideia de a gente ter um jogo no começo. Vamos fazer um jogo?
Por favor.
O nome desse jogo é Cadernos de Perguntas da Jess. Então é o seguinte, Caio e Kat, eu vou fazer as perguntas mais... simplórias que existem, e vocês respondem.
Mas como que a gente vai ganhar?
Nada.
O que importa é participar, não é vencer.
Eu procurei no Google caderno de perguntas, e essas são as perguntas que o Google me sugere. Não fui eu que criei as perguntas, foi o Google. Eu vou primeiro, depois a Kat e depois o Caio. Qual a data do seu aniversário e o seu signo? A data do meu nascimento é 25 de outubro, e o meu signo é virgem. Kat, você...
O dia do meu aniversário é 25 de setembro e o meu signo é Libra.
Caio, isso é...
O meu aniversário é 21 de março e eu sou de Áries.
Eu tô muito entrando no personagem aqui, porque eu tô assim... 25 de setembro e o meu signo é Libra. Eu tô mexendo os ombrinhos assim que eu tô falando.
É tipo uma propaganda do Disney Channel, né? Você está assistindo as visões da Raven.
Total.
O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser VJ da MTV.
Eu quero ser veterinária.
Caraca, gente, o que eu queria ser naquela época?
Ah, agora tu vai lembrar, Caio. Presta atenção aí.
Ou você pode só falar idem.
Idem.
Eu quero ser vocalista de uma banda de metal quando eu crescer.
Nossa, muito darkzeira. Tu ia concorrente da calça pro colégio, Caio?
Eu ia de coturno. Para com isso, Kat.
Tu ia de bandana?
Ia. Teve um tempo que eu usei bandana. Mas eu também era a pessoa que andava com as unhas pintadas e lápis de olho e tal. Então, eu tinha todo um estilinho.
Glam.
Você é de calça de couro, Caio? Em mococa?
Não, não. Couro não, pelo amor de Deus.
Não ia dar, né?
Podia entrar de calça de couro no colégio de vocês. Se eu entrasse de calça de couro no meu colégio, eu voltava.
Meu colégio, se você tivesse lá, já era uma vitória. Tive dois colégios, né? Teve uma época que eu estudei no colégio público. No colégio público, ninguém falava isso, porque, tipo, ninguém tinha grana pras coisas. Você ia com a calça que você podia, sabe? Ninguém questionava. E aí depois eu fui estudar num colégio, que era o colégio de pessoas problemáticas. E aí ninguém se importava. Então a resposta é sim, podia ir de calça de couro na minha escola.
A minha não podia fazer nada de diferente. Tinha que ir com a calça do colégio, comprada na loja do colégio, que era azul. Era um azul muito escroto, assim, a cor da calça. Nossa, terrível. Mas depois de um tempo você se acostuma.
na sua, Caio? Você já falou que não, né?
Eu não ia, porque também, pelo amor de Deus, quem usa calça de couro, né? Num calor de 40 graus.
Acordar de manhã e ter que, sei lá, hidratar as pernas igual o Ross pra passar uma calça de couro.
Exato, passar talco, né? Pedir pra duas pessoas segurarem, né? Uma de cada lado e você pular do beliche dentro da calça.
E você sentar pra assistir aula igual o Zezé de Camargo, sem condições.
E fazendo aquele barulhinho, né? Do couro, assim.
Andando igual um queijo coalho, não.
Eu só preciso lembrar de, na próxima vez que a gente jogar o jogo do caderno de perguntas da Jazz, eu perguntar se podia usar calça de couro na escola da pessoa, que vai ser muito engraçado isso sem contexto.
É verdade.
Tá, próxima pergunta. Qual a sua maior qualidade e defeito? A minha maior qualidade é ser muito criativa. E o meu maior defeito é ser muito perfeccionista.
A minha maior qualidade é ser curiosa. E o meu maior defeito é ser impaciente.
A minha maior qualidade é ser emocionado demais. O meu maior defeito é ser emocionado demais.
É verdade.
Seu coração tem buraquinhos.
O que você mais admira nas pessoas? O que eu mais admiro nas pessoas é quando elas são autênticas.
O que eu mais admiro nas pessoas é quando elas são sábias.
Eu admiro muito quando eu vejo que uma pessoa trata todas as outras da maneira com que ela gostaria de ser tratada.
Qual a sua cor favorita? Eu tenho muita dificuldade de escolher qualquer coisa favorita, mas eu vou dizer que é roxo.
A minha é roxo.
Você podia ter colocado só idem.
Meu Deus, eu podia ter colocado o idem. Oh, que erro!
É, a minha cor favorita é pink.
Qual foi o melhor momento da sua vida? Se fosse no colégio, eu diria que o melhor momento da minha vida foi quando o colégio acabou. Naquela época ali, foi, nossa, isso foi muito incrível.
Com a minha cabeça do colégio, eu responderia que o melhor momento da minha vida foi assistir o show da Fresno no Hey Ho.
É mesmo, da Fresno, que legal.
Eu era muito Fresner.
Você era? Tem que ser sempre, tem que continuar sendo.
É, eu sou ainda.
Não, mas eu era, pô, de chorar.
É, aquele vídeo do menino cantando no banco de trás e o irmão mais novo enchendo o saco dele, abrindo a porta e zoando ele.
Maravilha.
Sai daqui, esse idiota! Com a minha cabeça do ensino médio, eu provavelmente iria responder que o melhor momento da minha vida foi quando eu pude voltar a morar no interior com os meus amigos depois de ter vindo para São Paulo. Porque eu sentia muita falta deles, eu sentia muita falta da vida que eu tinha no interior. E São Paulo, quando você é novo, é bem cruel. É bem cruel o tempo todo, mas quando você é novo é mais.
Mas, por outro lado, também é a cidade mais legal do mundo. Ao mesmo tempo.
Exato, é por isso que eu não saio daqui. É uma relação de...
Síndrome de Estocolmo.
É Estocolmo, sim.
Todas as cidades mais legais do mundo, que as pessoas acham, assim, tipo New York, LA, São Francisco, Londres, todas elas são cruéis. As duas coisas estão ligadas.
Eu também acho que é porque é um relacionamento que você desenvolve com essa cidade, que ela te força a sair da sua zona de conforto em vários aspectos o tempo inteiro, e por isso ela se torna um personagem muito constante na sua vida, né? Não é só um cenário.
Toda vez que eu vou pra São Paulo, eu fico assim, uau, nossa, que cidade legal. Sabe, eu não perdi ainda. Mesmo tendo morado lá, sei lá, quase 20 anos, eu não perdi isso ainda. Eu sempre fico, meu Deus, que cidade legal.
Eu só sinto isso quando eu saio daqui.
E Mococa, você acha Mococa uma cidade incrível? Você chega lá e fala, nossa, que foda, Mococa!
Não.
Apesar do nome excelente?
É, sim. Mas eu amo Mococa, né? Inclusive, penso em me aposentar e ir pra lá, sei lá, alguma coisa assim. Mas é justamente por isso, sabe? Porque quando eu tô lá, parece que o tempo parou. Literalmente, assim, sabe? Até o clima, parece que o tempo tá parado. E aqui em São Paulo, parece que tá tudo se movimentando o tempo todo. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo.
Não, parece que tá em 2x.
Aqui em São Paulo, a vida é em 2x.
Se Mococa estivesse respondendo esse caderno de perguntas, ela poderia responder isso como maior qualidade e defeito.
Exatamente.
Ok, última pergunta do caderno de perguntas da Jess. Você prefere campo ou praia? Eu prefiro campo, porque eu acho praia... Eu não gosto de praia. Eu não gosto de areia. Eu não gosto de água salgada. Eu não gosto de calor. Então eu gosto muito mais do campo.
Não, tem uma água que tem sal na água. É um sinal pra você não ir, né?
Você também não gosta, Kat?
Não gosto de praia, não gosto.
E as pessoas não ficam assim, mas você mora em Fortaleza. Você tem que gostar de praia.
As pessoas aprenderam a me aceitar como eu sou. Mas de vez em quando eu vou na praia. Mas eu sou uma pessoa de campo. De vez em quando eu vou na praia, mas eu vou na praia com 6 tubos de filtro solar. Eu obrigo todas as pessoas ao meu redor a usarem. Eu vou com... Se liga aqueles maiôs que vão até a mão. E aí eles viram tipo a luvinha da Ana Maria Braga.
Sim, eu me visto exatamente assim. E eu também obrigo as pessoas... Porque não basta eu estar protegida, eu tenho que saber que todo mundo também tá.
É que vocês também são branquelas pra caralho, né, gente?
Sim, é verdade.
Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Será que eu sou branquela assim porque não tomo sol nunca? Ou será que eu não tomo sol nunca porque eu sou branquela assim?
Você não toma sol nunca porque você é branquela assim, senão você vai ficar vermelha, não vai mudar.
Não sei se já contei aqui, mas eu já fiz de tudo pra ser bronzeada, não deu certo. Então, hoje em dia, eu finjo que eu nunca quis mesmo. Raposa e as uvas.
Caio, você prefere praia ou campo?
Nossa, eu amo praia, gente.
É mesmo?
Eu amo praia, amo, meu Deus.
Caio, tu é um metaleiro muito estranho, tu é um metaleiro muito esquisito.
Você é um metaleiro mocoquense muito estranho.
O que eu acho engraçado é que talvez eu minimize campo, porque querendo ou não, eu sou do interior, então eu tô acostumado com mato. Tinha sítio, essas coisas, então pra mim isso é muito lugar comum. Sítio, né, tinha gente, uma chácara, né, gente. Mas eu gosto tanto de praia, porque pra mim, o ir pra praia é uma coisa muito foda, porque é um lugar gostoso pra caramba de se estar, pra mim, né? Pra vocês deve ser um absurdo, mas é um lugar gostoso pra caramba de se estar e é um lugar que, tipo, só de sentar ali, tomar uma cerveja e ter, tipo, o mar é como se fosse, tipo, um telão de coisa legal acontecendo que tá de graça pra todo mundo, sabe? Então eu posso ficar olhando pra água o dia inteiro, se deixar.
Eu acho que existe uma diferença entre a praia em si e os arredores da praia. Eu gosto dos arredores da praia. Eu gosto de ficar numa casa de praia. Mas aí quando a galera diz assim, ah, vamos pro mar, a resposta é não. Não vou. Mas é legal estar ali perto, sabe? Porque normalmente casa de praia é, na verdade, uma mini casa de campo próxima ao mar.
Sim.
Então é tipo como se você pudesse unir o melhor dos dois mundos. Mas a coisa de ir pra uma barraca e tomar cerveja e tomar muito sol já me dá uma agonia, assim, porque eu fico... calor, e aí eu vou suar, e aí vai bater um vento, aí a areia voa, aí gruda em mim, e aí eu esfrego, assim, e aí esfolia toda a minha pele de maneira acidental. Caos.
Todas as boas lembranças que eu tenho da praia, elas não são da praia em si. São das coisas que a gente estava comendo ou bebendo e das pessoas que estavam lá.
São as memórias de viajar, né?
Então, assim, toda vez que eu penso assim, vamos encontrar mais pessoas e a gente vai comer e beber e ficar todo mundo junto. Ok, vamos fazer isso num lugar que não tem areia. E que a água não seja salgada, né? E que a gente não tenha que tomar um banho depois que sair da água. É isso, sim, mas essas coisas são realmente legais. E eu, inclusive, tenho boas lembranças de vezes que eu fui pra praia com amigos e foi muito legal. Mas eu nunca quero repetir isso, porque eu penso, vai ter muita areia. E essa areia vai ficar grudada em mim.
Foi legal, mas prefiro evitar.
Na verdade, o que me incomoda mesmo é a areia. Porque a areia é muito inevitável. Porque o mar, você só não entra no mar, que é o que eu faço. Agora, a areia, ela entra em você.
E é tipo glitter, né? Você passa 6 meses, tipo, encontrando areia em peças de roupa que você não levou pra praia, cara. É horrível.
Você viajou quilômetros de avião, não sei o quê, pra ir pra praia. Quando você voltou na sua casa, tem areia no seu lençol.
É, não, se você levou um carro pra praia, assim, esquece.
Ah, não, esse carro vai ter areia pra sempre. Olha, eu moro numa cidade de praia. Eu nunca vou pra praia. E o meu carro tem areia.
Eu aprendi a amar Fortaleza porque eu tô bastante próxima da praia, mas no asfalto.
É aquela ideia, né, que a Jess tinha dado nos podcasts anteriores. Vamos cimentar a praia?
Azulejar! Já pensou que bonito que ia ficar? Azulejo, assim, em português.
Azulejo, pô, azulejo ia valorizar.
Ia ficar muito mais agradável, ia ser mais fácil de limpar também.
Não, ideia excelente. Se fosse uma ideia ruim, ninguém andava em calçadão.
Mas olha, aqui nas praias dos Estados Unidos tem uma coisa muito legal, que é uma esteira, que é pra ser acessível, pra você poder entrar de cadeira de rodas. Então, em vários pontos da praia tem uma esteira, assim, tipo de metal, sobre a areia, que melhora bastante, assim, porque você... Quer dizer, areia sempre tem areia, mas você tem que pisar menos na areia.
Vocês estavam falando, né, do mar e tudo mais. o problema de vocês é justamente pela água ser salgada ou só pela água em si?
Porque a água salgada, ela é melada, né? Você sai, ela é grudenta, assim, depois. Ela fica no seu cabelo.
Eu acho que o meu maior problema com a água do mar é que ela esconde o desconhecido, com o qual não estou pronta para lidar.
Exato, você entra numa água verde, que não dá pra ver o que tem embaixo dela.
Que tem vida lá, tu não sabe qual.
Tem vida e todos os tipos de substância. Porque as pessoas fazem xixi ali, essa é uma verdade.
Não, xixi é de boa, vai, já. Xixi é de boaça.
É, isso aí eu não me importo, assim, se tiver... Mijaram o mar inteiro. Não, beleza. Agora, se alguma coisa tocar no meu pé e eu não souber o que é, eu vou ter um... Vou morrer, cara. Vou morrer.
Sempre que eu entro no mar, eu sinto, assim, tipo, uma plantinha, assim, encostando na minha canela. E ela meio que coça. E eu fico... O que é isso? Por que a gente tá entrando num lugar que tem isso?
Eu acho genial que, na época que eu tava morando no Recife, a gente foi em algumas praias, né? Dessas praias mais... Menos badaladas, né? Essas praias meio escondidas, que só quem mora no lugar sabe que existe, que são, né, muito mais legais. E aí eu lembro até hoje, porque o problema é que o Recife, né, Pernambuco, é estigmatizado, né, por causa dos tubarões. Eu fui numa praia dessas, assim, aí eu só vejo uma pessoa correndo assim, ah, alguma coisa pegou no meu pé, alguma coisa... Aí todo mundo voando pra areia, porque, meu, tubarão, né? Aí era só uma sacola. É sempre só uma sacola ou alga, cara.
Pô, é muito legal. Eu sou apegada a surtos coletivos. Eu gosto dessas histórias.
Aqui em Miami tem água viva também, né? Que é outra coisa que vem... E ela vem, gruda em você e queima você. É um negócio horroroso. Aliás, que bicho é esse? Que é uma gelatina que gruda em você e te queima. Que pesadelo é esse que a gente tá vivendo?
É apenas um trailer do que o mar tem a oferecer, né? Que é o pior.
Esse é um bicho muito desgraçado. E ele entra no meu subconsciente de medos que eu ganhei quando eu era criança, junto com areia movediça.
Pô, areia movediça era um medo muito real.
Tinha em tudo quanto é filme, desenho. E eu não nem existe isso aí, cara. Como que tem?
Areia movediça era um plot device, assim, muito overutilizado, né? Sem critério.
Demais! Aí tinha a pessoa que tentava escapar e ela... Nossa, eu acho que eu sonhei, assim, dezenas de vezes com areia movediça.
É, não, era alguém, assim, que tipo, tava num pântano. Era em qualquer momento, assim, tipo, os trapalhões de areia movediça.
Andando no meio do Leblon lá. Ah, meu Deus! Didi, me ajuda! Didi!
É um medo bastante justificado. Uma outra coisa dos anos 80, medo de piranha. Porque tinha um filme das piranhas assassinas.
Mas desse aí eu atesto, tá? Quando eu morava em Manaus, até hoje eu penso, putz, talvez foi pro melhor, sabe? Porque teve um dia que a minha ex-esposa, e ela foi com a galera do trabalho dela... Pra fazer aquele... Acho que é stand-up paddle, né? Aquele que você vai remando em cima de uma prancha, em pé e tal.
Um caiaque em pé.
E aí, nesse dia, eu tive uma infecção alimentar muito grande. Assim, tipo, a pior que eu já tive na minha vida. Eu tava muito mal. E aí, eu fiquei em casa. E aí, quando ela voltou, ela falou... Meu, uma piranha comeu o dedinho do fulano.
Nossa, nesse nível, assim, tipo...
Nesse nível, ela arrancou um naco.
Pulou, deu uma dentada, arrancou... E vazou. Nossa.
Eu acho que o meu pai já levou mordida de piranha, assim. Mas não, ele não chegou a perder um dedo.
É, não sei se ele perdeu. Acho que tirou um naco do dedo dele. Eu não sei, assim. Só sei que, tipo, do jeito que
na
ela contou...
Na minha cabeça, eu não conheço a pessoa. Mas na minha cabeça, levou um dedo inteiro.
Agora, não tem piranha em aquário, na piscina, no lago do Ibirapuera. Porque era isso que a gente achava que tinha.
Ah, mas a imaginação da gente, né? Que é desgraçada também.
Qualquer água é água, né?
É o que eu tô falando, era um plot device dos anos 80, assim, tipo, é uma ameaça que está na água. Ela pode pular e comer o seu dedo.
É, se tinha uma piscina que tava mais turva, assim, eu já ficava... Brother, tudo pode acontecer aí, não vou.
Inclusive, uma coisa que eu sou fascinado, é principalmente onde você mora aí, Jess, que eu adoro ver vídeo de, tipo, jacaré entrando em piscina. Porque é um negócio muito desesperador. Que tá lá a pessoa, ah, nossa, piscina. Aí quando você vê, assim, no vídeo, tem no fundo um jacarezinho entrando. Pup! Aí você, quê? Não, meu Deus! Quanto que essa pessoa vai perceber?
Isso aí rola de verdade. Toda essa parte aqui, que fica, onde Miami fica, que é o sul da Flórida, se você for olhar o mapa da Flórida no Google Maps, você vai ver que a Flórida é uma península. E aí, imagina a ponta dessa península. O interior dela é um pântano. é uma área de preservação, são os Everglades, não tem nada lá. É só um pântano. Só tem mato e água. E jacaré, e a fauna que vive nisso, né? E mosquito. A cidade em si de Miami, ela é só no cantinho. Se você olhar no Google Maps, você vai ver isso. É tudo verde. É bem no cantinho, assim, tem a cidade, que é Miami, Fort Lauderdale e West Palm, que são as três cidades, assim, que acompanham o sul da Flórida na costa leste. Então, assim, a gente vive entre o mar e o pântano. Tem muito jacaré. Muito. Porque, na verdade, toda a Flórida era um pântano que foi aterrado. E tem todo um desequilíbrio ecológico aqui. E por conta disso, tem muito jacaré. E o jacaré entra na sua casa. É real isso.
Não, assim, é muito triste pra vocês que vivem essa situação. Mas, de longe, eu aprecio o vídeo de jacaré atravessando a rua e, e em locais humanos, assim.
Eu também.
Me dá uma coisa muito positiva. Porque eu não tô lá também, né? Mas me dá... Eu fico bem quando eu vejo um jacaré atravessando a rua.
É engraçado o jacaré, né? Porque ele, tipo, ele parece um dinossauro. Ele parece, sei lá, a cuca. Né? Mas ainda assim, a gente gosta dele.
Coloca uma peruca no jacaré, você leva pras crianças ver.
É muito legal, cara. É muito legal o jacaré. É porque é um bicho que, ao mesmo tempo que ele parece estar completamente despreocupado com qualquer consequência dos atos dele, ele também parece estar indo do ponto A ao ponto B, sabe? Ele parece saber onde ele quer chegar, mas ele normalmente não sabe, né? Eu acho.
E ele tem um problema que ele não consegue enxergar de frente, né? Aliás, se um dia um jacaré estiver atrás de vocês, o segredo é você correr em zigue-zague. Porque ele não consegue fazer curvas, ele não tem um campo de visão muito largo e aí você some da vista dele.
Essa é uma dica muito boa.
Muito valiosa, ainda mais aqui na Flórida.
Eu não sei quando ela vai ser útil, mas quando for eu vou lembrar de você.
É melhor saber do que não saber.
Não corre reto porque ele é rápido, ele tem quatro patas. Mas se você correr em zigue-zague, ele vai ficar confuso porque você vai sair do campo de visão dele várias vezes. E ele também não consegue, tipo, se virar rápido, entendeu?
É, o difícil é que é um veículo multiterreno, né, jacaré. Ele entra na água, ele é rapidíssimo. No chão, ele é rapidíssimo.
Ele é muito rápido, ele consegue subir... Assim, ele não escala uma árvore igual um macaco. Mas ele consegue subir uma boa parte dela.
Caraca, eu não sabia disso, que droga.
Ele não consegue subir, assim, igual uma lagartixa, sabe? Chegar lá em cima. Mas ele consegue subir um pouco, assim, tipo, deixar o rabo no chão... E alcançar você, entendeu?
Inclusive, qual que é a diferença de jacaré e crocodilo mesmo, que eu não lembro?
Eu não faço a menor ideia, pra mim é tudo igual.
Eu sei, olhando a diferença entre um e o outro, que um é mais... Eu não sei explicar, um é mais cheinho, assim, pros lados, e o outro é mais esguio, né?
Mas eu vi um vídeo de um jacaré ou de um crocodilo galopando, assim, sabe? Porque, que nem, né, a Jess falou, ele tem quatro patas, então se ele quiser, ele corre rápido pra caralho. E aí eu vi um vídeo do jacaré galopando em câmera lenta, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que isso é permitido perto de pessoas?
É bem assustador.
Às vezes não é permitido, né? Só que eles não se importam com a lei.
Exatamente. tem a notícia, né, no jornal. Jacaré commits tax evasion, né? Ele, foda-se a lei. Eu sou a lei.
Aqui na Flórida é permitida a caça de jacaré, porque tem muito. Então você pode comer carne de jacaré em alguns lugares, se vocês um dia tiverem o interesse.
É igual canguru na Austrália.
É, eu já comi e tem gosto de frango.
Sempre.
A outra coisa que vocês falaram assim, que é legal o jacaré atravessando a rua, é muito normal aqui em Miami você ver galinha atravessando a rua. Que é uma piada em si, né?
É verdade, e nunca tem um motivo.
Galinha... faz parte da fauna urbana de Miami, igual pombo. Não em todos os lugares, mas tipo assim, no centro de Miami, downtown, é muito normal ter galinha. Galinha na rua.
Galinha é um bicho extremamente caótico.
Bastante. E galo também. Galo mais ainda, galo canta.
Galinha solta na rua, pra mim, é muito coisa do interior.
É muito, é total coisa do interior.
Inclusive, tem gente que olha assim, não, vê, não tá perto de nenhuma casa específica. Opa, é minha janta hoje. E leva pra casa.
Pode acontecer, mas a galinha é esperta, né? A galinha da rua, ela é esperta. Sim, ela não é tão facilmente pega assim, não. E ela voa. Ela não voa igual um pato, mas ela voa. Aliás, pato também tem na rua, assim... É bem comum.
Não tendo cisne, tá de boa, porque cisne e ganso. Ganso, que é um bicho extremamente violento.
Ganso. Porra, ganso é bom demais, cara.
Ganso é um assassino natural, né? Eu prefiro um crocodilo do que um ganso, eu acho.
Eu não saberia a diferença entre um pato e um ganso.
O ganso quer te matar, o pato ele só tá do seu lado.
O pato ele só é bilionário ou participa de escavações históricas.
Exime o caçador de tesouros e relíquias.
Mas o ganso, ele é basicamente o que os Velociraptors evoluíram para, né? Então ele manteve o instinto assassino, cara. O ganso é louco, ele é doido. Tanto que eu acho muito engraçado aquelas placas que a gente vê em universidades americanas e tudo mais, que é tipo, use a porta ao lado, perigo de ganso.
É um perigo real, gansos são perigos reais. Eu já fui perseguida por gansos, eu perdi uma chinela nessa briga. Hoje eu arremessei ela num ganso, errei, continuei correndo com a chinela só, até hoje não sei cadê essa outra chinela, porque depois que eu alcancei abrigo, eu nunca mais saí, só na hora de ir embora. Da cidade onde eu estava.
Outro bicho muito normal que tem aqui em Miami é pavão. Tem na rua também.
Pra mim é um bicho muito classudo, assim. Tipo, é muito difícil de... Eu só vejo pavão no zoológico, por exemplo.
É, então, aqui em Miami tem pavão. E ele vem, tipo, na sua casa, assim. Tipo, de vez em quando. Já aconteceu a gente acordar e... Não, tem o pavão aqui na frente, aqui de casa. E assim, vocês já viram cocô de pombo?
Sim.
Imagina como é o cocô do pavão.
Nossa.
Essa é a droga do pavão, e ele faz isso em cima do seu carro.
Olha, e o pavão é pesado. Se ele subir em cima do carro, ele faz estrago.
Ele é basicamente terrestre, mas ele sai voando. Ele voa. Então, assim, é um bicho enorme que não devia voar, mas ele voa. É muito pesado e grande, é tipo um cachorro voando, sabe?
Pavão é um Pokémon da vida real, assim, eu gosto muito.
Exatamente, é um Pokémon da vida real, e aqui em Miami você pode capturar ele. Só não tem um aplicativo que captura ainda. Aliás, você não pode, porque é contra a lei. É um crime ambiental, mas... Tem pavão, e pavão bonito mesmo, sabe?
Você pode jogar Pokémon Snap, você pode bater foto deles.
Nossa, é muito isso que você falou, Caio, Pokémon da vida real. Parece exatamente isso. Inclusive, hoje eu tive que parar pra um pavão atravessar a rua.
Eu amo essa atividade, cara, eu amo. Você vê um pássaro escolhendo andar a pé, é muito... Me faz pensar.
Eis aí, um bicho muito seguro de si, né?
Ele pode voar, mas ele vai andar a pé na frente do seu carro, né?
É pombo, cara, frequentemente tá caminhando assim, eu fico... Por que tu faz isso? Às vezes você tá de carro, e aí tem uma rua, aí lá vai o pombo andando calmamente, atravessando a rua, e você tem que frear o carro e ficar esperando o pombo passar assim, porque ele não se importa com você, e ele não vai se esforçar pra sair daquela situação. O problema é seu.
Eu gosto quão normalizados são os pombos, né? Por exemplo, se a gente tivesse a mesma situação, mas com ratos, que é praticamente a mesma coisa... A gente já tá horrorizado.
Não, o rato, pelo menos, não voa.
Exato.
Ele não voa acima da sua cabeça e faz cocô em você. Não corre o risco do rato fazer isso.
Mas não, hoje em dia, pomba é uma coisa que, tipo, ah, ok, é pomba. E tá lá, vou jogar pipoca pra ela.
Às vezes é o único convívio com a natureza que você tem.
Aqui nos Estados Unidos tem esquilo também, né?
Oh.
Que é o rato com PR.
É o rato sexy. O esquilo parece muito um rato. Parece muito, assim, inclusive no jeito que ele age e tal, né? Ele pega as coisas com a mão e fica em pé, assim. Fim de semana passado, a gente foi pra Disney, né? A Mari e a Thay estavam aqui com a gente. A Mari Sauter, que participa do programa. E a Thay, a esposa dela, estavam aqui com a gente. E a gente foi pra Disney. E aí passou um esquilo, assim, no meio do parque. Todo mundo... Oh, meu Deus, um esquilo. Será que é o Tico e Teco? Coisa assim. Aí eu fiquei imaginando, assim, se fosse só um rato fazendo cosplay. Ele cruza, assim, o parque inteiro. Todo mundo feliz, dando comida pra ele. E chega no final, ele tira o rabo, assim. Tipo, ah, otários. Enganei vocês.
Mas o Mickey é um rato.
Não, mas isso é uma coisa que eu acho muito engraçado, né? Porque aqui no Brasil também tem esquilo, mas ele não é tão comum e urbano, né? Que nem aí. Só que o esquilo é muito rato com assessoria de imprensa, cara. É absurdo, porque todo mundo vê um esquilo e fica... Oh! Aí vê um rato e fica... Ah, credo.
Eu gosto de rato também.
Não, eu sei. A gente fala isso, mas é que tem uma coisa específica. Que ratos são piores do que essas duas coisas. É que o esquilo e o pombo, eles não entram na sua casa. Esse é o problema.
É.
Eles não são uma praga da sua casa, que é muito difícil você tirar. Né? Eles sempre ficam do lado de fora. Eles sabem o lugar deles. Esse é o ponto.
Eles respeitam propriedade privada.
É, se rato fosse um bichinho do parque, assim... Se não existisse rato na sua casa, que te morde... Casa doença, coisa assim, ia ser ok. As pessoas iam ser ok com os ratos.
Sabe um bicho que eu sou fascinado, assim, sempre que eu esqueço da existência dele, mas eu sou fascinado quando eu lembro? O castor. Porque é um bicho que existe pra frear rio, cara.
Uhum.
Ele vai e rói uma árvore gigantesca pra frear o rio, pra fazer uma barragem. Eu acho muito legal, cara. Sempre que eu lembro que castor existe, eu fico muito feliz. Que a natureza é muito mágica.
Aproveitando que a gente tá falando de castor, a gente falou da Fernanda Takai já, né? Valeu, aquilo do começo.
Sim, sim, sim.
Aliás, a pauta do programa com a Fernanda Takai tá feita já, né? A gente vai fazer 20 questions com a Fernanda Takai e fazer ela comentar coisas de Minas Gerais. Mas a gente tem que cumprir uma outra pauta, que são doces. E a gente precisa falar de doces. E faz muito tempo, Caio, que você não fala de doces pra gente.
Isso é uma coisa que eu tô percebendo, que quanto mais eu envelheço, eu tô meio que consumindo menos doce. Principalmente agora que eu tô meio que aprendendo a tomar café. Sabe, aqueles cafés especiais e não sei o que tem. Ai, café com aroma de rapadura e notas de blê, 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 sei lá. E eu tô adorando fazer isso.
Adoro também, adoro, adoro.
Tanto que eu gosto muito desse meu ritual todos os dias de moer meu café, ferve a água, tal, não sei o que tem, coloca na prensa. Então, assim, isso pra mim tá sendo bem, bem gostoso e eu tô vendo. Tanto que na semana passada eu comprei vários chocolates, né? Porque eu falei, ah, tô com vontade de comer chocolate. Eu faz muito, sei lá, fazia um ano que eu não comia chocolate. Vou comer chocolate, foda-se. Eu sou adulto, eu posso fazer isso. E aí eu comi uma barra, assim, durante toda a semana. Eu não sei quando eu vou abrir as outras, não. Se algum dia eu esquecer de comprar janta, vai lá, tá bom, né? Vou jantar chocolate.
Não dá pra jantar chocolate. Depois dos 25...
Você me subestima, Kati.
Você pode comer pela diversão e tal, pela vibe. Mas jantar chocolate e sentir que jantou, não acho que dá, não.
Mas é que chocolate é muito calórico, né? É muito gorduroso, talvez.
Sei lá, jantar pra mim tem que ser salgado.
Ah, verdade.
Pode ser sopa.
Mas e se for com caramelo salgado?
Eu não entendo qual é a da pira do caramelo salgado, gente. Na época que eu morava aqui em São Paulo, que eu morava no bairro de Pinheiros, quem mora aqui, né, conhece Pinheiros, tem muito restaurante legal lá, é um bairro super legalzinho. Só que eu fui numa sorveteria, dessas sorveterias, assim, tipo, badaladas, que é tudo feito lá, a casquinha é feita lá e tudo mais, e eu falei, eu tava animadaço, né, falei, poxa, vou lá comer um sorvete especialíssimo. Aí eu fiz a besteira de pedir o sorvete de caramelo com flor de sal. Gente, para de colocar sal nas coisas doces.
Ah, gostoso.
Nossa, eu amo, é muito bom.
Que é flor de sal? Cadê a flor de sal?
É quando você vai no salar, que é de onde você extrai o sal. Flor de sal é o sal que fica por cima do resto do sal. É o sal de cima. Ele, teoricamente, é melhor. Ele é um sal mais premium, entendeu? Então era ele que você põe no chocolate, porque eles são uns grãozinhos de sal e tal. É isso, ele não é um sal refinado.
Então eles poderiam usar isso, né? Poderiam chamar de sal de cima.
É que sal de cima todo mundo acha que pode ter em casa, né? Mas flor de sal...
É, a flor de sal é... Opa, peraí.
Flor de sal é um nome bonito, você tem que admitir.
Não, em francês, né, que o pessoal fala fleur de sel.
Aqui nos Estados Unidos tem um... Imagina um Prestígio, mas ele não é de chocolate. Ele é só coco. Como você chamaria isso?
Cocada.
Exatamente.
Ok.
Pessoalmente.
Enfim, tem um doce que se chama Payday. Eu vou permitir que vocês façam as piadas da quinta série.
Eu me segurei.
É porque a gente já passou grande parte desse programa no colégio, né? Agora a gente tem que...
Payday é dia de pagamento em inglês. E é o nome do doce. Ele é uma barra de amendoim salgado. Só que o amendoim, ele é todo grudado pelo caramelo. E é muito gostoso, Caio.
É um pseudo pé de moleque.
É tipo um pé de moleque, mas o amendoim que foi pra esse pé de moleque é salgado. E é um caramelo mais molinho.
É, pé de moleque aqui no Ceará é outra coisa, então não sei o que vocês estão falando.
Não é um caramelo durão, assim, igual do pé de moleque, entendeu?
Nesse contexto, eu super aceitaria, porque eu já iria aceitando que, ah, não, beleza, tem amendoim aqui. Então a minha expectativa seria uma. Mas no sorvete eu achei, eu fiquei muito, muito triste.
Nossa, eu adoro quando eu como uma coisa doce e aí no meio tem um sal surpresa, assim.
Tem um salzinho, é bom, eu também acho, faz sentido.
Eu curto muito. É pra dar uma aventura, né, pra sua boca também.
Mas isso é coisa de adulto também, né? Quando você é criança, você quer que só tenha mais doce. Não, põe outro doce aqui dentro.
É, depois de velha eu acho insuportável a grande parte dos chocolates que eu amava.
Eu tava saindo com uma mulher... E ela já havia morado na China. E aí ela tava me contando que ela sofreu bastante no início, porque lá eles usam muito o amargo. Tanto em doce, na comida, né? Na culinária em geral, o amargo é um sabor que ele é apreciado e ele é enaltecido, etc, etc, né? E ela tava falando da dificuldade justamente porque, pelo menos aqui, a gente geralmente se distancia do amargo, né? O que, que é amargo? Ah, é o remédio, é... Tipo, não tem muitas coisas assim que a gente come no dia a dia que é pro amargo, que o objetivo é, não, vou comer isso aqui porque é amargo e eu gosto. E aí ela falou isso, eu falei, nossa, se eu fosse comer um doce e viesse um gosto amargo, eu agredia a pessoa que me deu aquele doce.
É, amargo não é um sabor que a gente, né, vai pra ele, assim.
Acho que eu tô começando a gostar de coisa amarga. Eu, assim, eu gosto muito de chocolate amargo. Extremamente amargo, assim. Eu gosto de chocolate, tipo, 90% de cacau, sabe?
Nossa senhora, Kate, pega a terra do jardim e bota na boca. Mesma coisa.
A minha mãe prova meu chocolate e diz que tem gosto de fumo.
Que nojo.
Eu entendo a vibe da pessoa que te dá um doce e, na verdade, ele é... em grande parte amargo. Eu aprecio até.
Não, você falando de chocolate amargo, até que realmente faz sentido.
Mas eu gosto também de pudim, tá tudo bem comigo.
Desde que eu parei de comer açúcar de uma forma regular, eu também passei a apreciar mais coisas amargas.
É, Caio, e tu não pode falar de quem não gosta, de quem gosta de coisa amarga quando tu tá falando aí de café, imprensa francesa e sem açúcar. Não, não, viu?
É, isso é tudo muito amargo.
Eu adoço o meu café.
Nossa! Acredito que tu pega um grão de café nobre.
Eu pego café especial e eu adoço o meu café.
Eu vou embora dessa call, vou embora dessa call. Não, Brinks, pode adoçar, tá tudo bem.
Você vai tomar um hate da polícia do café agora.
Cara, a polícia do café... ela me enche tanto o saco. Porque depende também. Eu já tô aprendendo. Pra mim, os melhores são os cafés mais frutados, né? Eu gosto mais de torra leve e cafés mais frutados. Então, nesses, eu não preciso, porque a doçura natural do café, ela já tá ali. Ela já tá participando da brincadeira. Mas tem alguns outros, porque eu comprei uma caixa que é tipo, 26 cafés especiais que você, né, nunca experimentou, qualquer coisa do gênero. E aí vem um pouco de todos, né? Aí, beleza, eu tô aqui no meu café com mais puxado pra frutas vermelhas. Porra, animal, excelente. Tomo ele lá, curto minha vida, fico lindo, feliz e belo. Mas aí, de vez em quando, vem uns que, não, o negócio deles é o amargo. Então, esse que tem é mais puxado pra chocolate amargo... ou alguma outra coisa. Aí não dá, não, gente. Aí eu vou dizer pra vocês que eu adoço, sim.
Aqui em Miami, existe um tipo de café cubano que vem com um palito de cana-de-açúcar dentro do café pra você mexer ele com a cana.
Parece legal isso aí.
É uma coisa típica cubana, né? Porque lá é muito comum cana-de-açúcar e aqui é muito comum coisas cubanas.
Café com leite, pra mim, só funciona doce. Assim, de vez em quando eu tomo sem açúcar, sim, mas é como se não fosse café com leite. É como se fosse um café que... acaba que ele tá ali junto com o leite, entendeu? Mas não é a receita.
Eu tô cada vez mais gostando desses cafés específicos, mas eu não dispenso o Starbucks, não, sabe? Tipo, manda aí um milkshake com, né, de chantilly, caralho, aí tem café no meio.
Sorvete sabor café. Amo.
Manda, adoro.
A Júlia, né? A Júlia no episódio passado, ela dizendo assim, eu amo todo café igualmente, sem preconceitos.
Agora, vocês gostam de Skittles?
Nossa, eu amo Skittles.
Tem Skittles no Brasil ainda?
Tem. Tem Skittles e tem aquela variação do Skittles, que é aquele roxo, só de berries.
O Skittles roxo é muito bom também. Aqui tem o Skittles rosa, que é muito bom também. E tem o Skittles sour. Esse é maravilhoso. A gente tava falando de amargo, mas azedo no doce é perfeito.
Não, azedo é o negócio. Tanto que quando a gente fala de chocolate, pra mim, a minha combinação favorita com chocolate é chocolate com maracujá. Assim, eu amo qualquer coisa que tenha chocolate maracujá. Quando eu paro pra pensar em doce, todas as minhas coisas favoritas, elas vão pro lado do azedo.
E chocolate com menta, desses de hotel? O que, que vocês acham?
Eu curto.
Desses de hotel? Aí você me fudeu também, né?
Você nunca foi num hotel e tem lá, assim, tipo, um tabletezinho, assim, de chocolate com menta no travesseiro? É uma coisa... Se bem que hoje não tem mais isso, né? Mas era uma coisa bem comum, assim.
Eu acho que eu nunca fui, mas eu já provei chocolate com menta. E é bom. Mas não foi em um hotel, então talvez não seja o mesmo.
Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco controversa em relação à menta.
Qual é essa opinião em relação à menta?
Tudo que tem menta me remete à pasta de dente.
Ah, faz sentido.
Esse chá de menta, chá de pasta de dente. Ah, esse chocolate com menta, chocolate com pasta de dente. Não dá, assim, eu não consigo desassociar.
Não, mas olha só, rapidão. Quando vocês eram crianças, qual era o sorvete preferido da criançada? criança pequena mesmo, assim. Qual o sorvete que as crianças mais gostam?
Chocolate simples.
Chocolate é o morango.
E chocolate é o morango, né? Porque morango é docinho, é rosa também. Aqui nos Estados Unidos, o sorvete preferido da criançada, mint chocolate chip. Sorvete de menta com um pedacinho de chocolate.
Mas é uma maravilha, sem igual.
Esse é o sorvete de criança.
Ai, é uma delícia, uma delícia. Eu amo sorvete menta flocada.
Eu gosto também, é bem gostoso.
É um doce que te dá realmente a sensação de recém-escovação de dentes.
Também, nunca tinha pensado nisso.
Qualquer coisa que tenha uma textura diferente no meio ali pra te dar uma surpresa, eu adoro. A não ser quando é, sei lá, um inseto que não deveria estar na sua comida.
Mas assim, se vocês tivessem que, agora, assim, papum, se vocês tivessem a possibilidade de materializar um pote de sorvete na frente de vocês neste momento, qual seria o sabor dele?
Pistache.
Tem um sorvete aqui que é cereal milk. Ele é o sabor leite que sobra no prato de cereal.
Caraca, que específico. Cara, é os Estados Unidos, né?
O americano, ele já não tem desafios, né?
Não, sabe quando você come sucrilhos com leite? Aí sobra aquele leitinho que ele tá com muito docinho, assim, com gosto de sucrilhos. Esse é o sabor do sorvete e é uma delícia.
Parece bem promissor. Ele tem pedacinhos de cereal no meio?
Tem pedacinhos de cereal.
Nossa, Jess, tu devia ter começado por essa informação, porque essa informação é tudo.
Vem aqui, Kat, tem um monte aqui pra você.
Ah, eu quero.
Eu vou postar depois nas mídias sociais pra vocês verem. Muito gostoso.
O primeiro que veio na minha cabeça, assim, veio muito de bate-pronto, principalmente pelo fato de que eu não como tem muito tempo, é sorvete de milho verde.
Bom.
É muito do interior isso, né? Sorvete de milho verde. Ou da praia.
É um sorvete que não tem, assim, industrializado e disponível o tempo todo, sabe? Então acho que é por isso que eu sinto mais falta.
É, não tem um daqui bom, né? De milho verde.
É, não tem. Aqui tem um sorvete de castanha, que ele é muito gostoso, cara. Muito gostoso.
Eu lembro quando eu era criança e a gente foi passar as férias em Fortaleza e tinha isso. E sempre tem, em todo lugar. E até assim, o cara da praia, que vende picolé na praia, tem picolé de castanha.
É o pardal de castanha, é um clássico.
É muito gostoso.
É basicamente uma grande castanha num palito de sorvete, assim.
Tem uma coisa rolando com o JujubaCast, porque a gente meio que voltou com o formato clássico do JujubaCast, que não era o formato do programa. Tinha o jogo e tinha histórias. E aí eu queria saber de você, Caio, que esteve com a gente desde os primeiros episódios. O que você mais gostava, assim, do formato do programa anterior?
Pra mim, o mais legal em cima do formato anterior é que ele nos oferecia ferramentas pra gente inventar coisas em cima de algo. Sabe jogo de improvisação? Em que a pessoa, ela te joga algo e em cima daquilo você tem que criar outra coisa.
É verdade, né? A gente fazia isso muito.
Essa base que a gente tinha era a história. Então, essa história, sei lá, e a gente vai e coloca o nome os personagens vai ser da Turma da Mônica. Automaticamente, a gente já alterou essa história e criou em cima dela de forma que o que já era engraçado, interessante ou qualquer coisa assim, fica ainda mais porque a gente colocou um elemento que não estava ali originalmente. Então, eu acho que esse jogo de você ter algo acontecendo e aí espaço para criar em cima, pra mim, sempre foi o que era mais gostoso.
Você acha que a gente precisa ler as histórias de novo? Tem que ter um programa lendo um monte de histórias e tal. Você acha que é isso?
Eu acho que não sempre. Sabe uma coisa que funciona de vez em quando? Eu acho que programas temáticos, eles sempre eram especiais, assim. Então, eu acho que pode ser uma coisa um pouco mais pontuada. Não precisa ser, tipo, toda semana e tudo mais e tal. Não, não é esse o caso. Porque eu também acho que tem muito valor esse tipo de conversa em que de uma hora a gente tá falando de castor, outra hora a gente tá falando, né, de cimentar a porra da praia. Então, assim, eu acho que esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui agora, ele nasce só com a oportunidade de ser feito de uma maneira natural. Ó, é isso aqui que a gente vai falar e traz o que tiver na tua cabeça. Mas eu acho que em ocasiões especiais, é muito gostoso criar em cima de coisa pronta, sabe?
Lembra uma vez que a gente foi gravar o programa e aí a gente ficou enrolando tanto que a gente falou assim, não, essa enrolação foi tão engraçada que isso vai ser o programa.
Exatamente.
Vamos só não gravar, amanhã a gente grava a pauta que a gente tinha. Foi muito legal quando a gente fez isso. Kátia, você ouviu o programa desde o começo, assim, você lembra dele antes? Você já ouviu alguns episódios ou só mais recentemente?
Já ouvi alguns episódios, mas foi mais semi-recentemente. O que é recentemente, né? Depois da pandemia eu já nem sei.
Você conhece jogos, Kátia?
conheço alguns jogos.
O meu preferido era podcast e filme da SBT. Era muito bom fazer isso.
Esse era muito bom mesmo.
Eu ainda tenho aqui a minha lista de filmes de SBT salva, porque eu tinha uma lista enorme que eu tinha achado na internet e era muito fácil. Você já viu esse jogo, Kat?
Já vi. É que eu tô pensando em um muito específico que é completamente louco, que é tipo, esse nome é o nome de um jogador da seleção de sei lá qual década ou é uma coisa completamente absurda. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei, como a cabeça de alguém funciona de maneira tão completamente genial, assim? Como que alguém vai tão além?
Em respeito a muitas dos nossos ouvintes, eu tenho que levantar aqui também o Carro São Como Lanchas, né? Porque esse foi
muito
clássico e tem gente que me enche o saco por causa disso até hoje.
Carros São Como Lanchas foi uma ideia de um ouvinte. Um ouvinte que mandou pra gente. A gente, ok, vamos fazer, vai ser legal. Eu acho que esse que você falou, Kat, era da Copa. Foi o jogo que a gente fez da Copa, que foi muito legal.
Foi, mas é porque eu tô tentando lembrar qual que era a década, porque os nomes eram muito estranhos. Eram muito, extremamente estranhos. E eu tô falando isso sendo uma pessoa de nome Katiusha, né?
Mas sabe o que é engraçado? É que agora, como tem esse monte de podcast de true crime, ia ser muito mais fácil podcast o filme da SBT. Olha esse filme aqui, ó. Judy, a Adolescente Perdida.
Nossa, muito um Gone Girl em podcast, né?
Corbari, a Guerra Subterrânea.
Não, aí não. Aí foi demais.
Vai que teve alguma coisa subterrânea, é possível?
Pode ser um true crime estrangeiro.
A Guerra Subterrânea, talvez um podcast de true crime em que tem duas empresas disputando pelo terreno de algum lugar.
Ou pelo metrô.
É... Nossa, porra! Sim. Ok.
Ou então, tráfico de drogas naquelas catacumbas de Paris.
Sim.
É, pode ser muita coisa.
Ok.
O Hospital do Horror. Facilmente, true crime.
Continuação do Doutor Morte, isso aí.
Que é isso?
Inclusive, o Doutor Morte, que é um programa que existe mesmo, da Wondery.
Sim, existe.
É, sim, super famoso. E, Caio, qual história que você mais gostou que a gente fez, assim, das primeiras temporadas?
Ai, Mari, é muito difícil isso. Eu lembro de momentos, assim.
Você lembra do Batman e da Mulher-Gato?
Qual que história que é essa?
O Batman conheceu a Mulher-Gato numa festa fantasia.
É que é a história de outro país ou não?
Não, era uma história de... Acho que era de festa fantasia ou de carnaval, não sei.
Tinha um episódio que tinha uma história de outro país que eu também gostava bastante daquela história. Ela tinha um climinha muito bacana.
Vamos ler essa história?
Vamos lá.
Posso ler?
Por favor.
A gente precisa dar um nome pro nosso ouvinte. Porque eu não lembro se a gente podia falar o nome dele ou não.
Pode ser qualquer nome, aleatório.
É, ele vai ser o Batman, assim, né? Na história.
Então Bruce, né?
Tá bom. Olá, eu sou o Bruce Wayne. E eu tenho uma história parecida com a da Slutty Pumpkin do How I Met Your Mother. Mas que foi muito mais longe.
Nossa, mais longe do que a Slutty Pumpkin?
Eu tinha ido a uma festa fantasia da faculdade e aconteceu a situação perfeita que só acontece em festas de fantasia.
Lembrei.
Lembrou?
Lembrei.
Eu estava fantasiada de Batman e tinha uma menina fantasiada de Mulher-Gato. Quando essas coisas acontecem, é tipo a vida em modo tutorial que vocês falam. É só ir lá. Eu já estava meio bêbado e fui. Cheguei na menina e mandei um I'm Batman.
Tem gente que procura perder, né, cara? Tem gente que se dificulta.
É, quando a vida te oferece essa situação, você só vai.
Não, mas qual foi a voz que ele falou isso?
Não, tem que ser I'm Batman. Mas o... Where is she? Where is she? Mas o... É igual o... Lembra do Silvio Santos descendo o tobogã com uma travessa cheia de copo de com bebida vermelha em cima?
Não.
Quê?
Não, eu não lembro disso.
Tinha um jogo do Tava Tudo por Dinheiro que era você descer um tobogã segurando uma bandeja com um copo e se você conseguisse chegar com um copo cheio de líquido embaixo, você ganhava dinheiro, sei lá. Quando a vida te oferece um tobogã com uma bandeja na mão, você só desce. Não tem o que fazer.
É, foi isso que ele fez aqui. Ele chega na menina e mandou um I'm Batman. Ela riu e respondeu do mesmo jeito. Oi, eu sou a Mulher Gato. Eu não quero parecer muito convencido, mas eu tenho um corpo bem em forma e a fantasia do Batman era bem justa. E eu acho que apesar da máscara, eu estava chamando atenção aqui. Ela também tinha um corpo legal. Até porque tem que ter, pra se fantasiar de Mulher-Gato numa festa, não tem que ter.
Não tem que ter, não faz sentido isso.
Você pode ter qualquer corpo e se fantasiar do que você quiser, não existe essa regra que você acabou de falar aí. Mas, gente, festa fantasia da faculdade, assim, sabe, do DA de direito, A gente pediu uma bebida e foi pra pista de dança. Ficou junto um bom tempo, conversando do jeito que dá em uma pista de dança. Que deve ser tipo... Você vem sempre aqui? O quê?
E aí?
Qual é essa música?
Como é teu nome? De verdade.
Você tem aula com o professor? Com o professor não sei quem? Qual?
Já... É aquela... Cara, festa de faculdade é a coisa que você sempre... Cara, quando você não tem assunto, a primeira coisa que você levanta é... E aí? Já tá fazendo estágio?
Não, Kai, não é assim. É assim. Você já tá fazendo estágio? O quê?
Estágio!
Não quero não, obrigada. Ela me disse que estudava administração. Eu falei que estudava direito. Eu perguntei o nome dela, mas ela me disse que era mulher gato. Ficou rindo e falando que eu não devia estar ali com ela, que ela era do mal. Eu fui na brincadeira. E a gente se agarrou ali mesmo e foi maravilhoso. Nós dois estávamos meio bêbados, no clima da música, da festa. Foi incrível. Ela era bem sensual e eu já queria casar com ela ali mesmo.
Não sei o nome dela, ela não quer me dizer, ela é perigosa, achei ela sensual, estávamos nos agarrando, quero casar.
Ela me disse que precisava ir ao banheiro e que ia demorar, porque a fantasia da mulher gato é complicada. Eu fiquei esperando um tempo. Fui no banheiro também e voltei e ela não estava lá. Comecei a procurar ela pela festa e nada. Estava escuro também, muita gente de preto, também não era fácil. Cheguei a pedir para uma amiga procurar ela no banheiro feminino e nada. Ela foi embora, sumiu, exatamente como a mulher gato faria.
O cara falando não, porque ela fala, ah, eu vou no banheiro e já volto. Aí, quando na verdade a mulher jogou uma bomba ninja no chão, sabe? Aquele monte de fumaça, todo mundo, a galera desmaiando, aí ela correndo com um colar na mão.
Ou pior, né? Ela podia ser uma mulher gato, literal. Ela foi numa caixa de areia e depois ela ficou se lamando.
Nossa, que é isso?
Aí ele chega, ela tá lá enterrando, assim.
Misericórdia. E subindo a roupa depois.
Eu fui embora arrasado. Eu estava de carona com uns amigos e isso acabou com a minha noite. Eu fiquei me sentindo desprezado. É porque você foi. Fiquei com raiva, pensando que ela tinha levado a piada longe demais. Depois, fiquei me sentindo usado. Foi péssimo.
Nossa, nossa.
Meu filho, é uma festa fantasia da faculdade, meu filho.
Do DA de Direito. Ela era da administração.
Você não tá lá procurando esposa, gato.
Fiquei me sentindo usado, animais.
Porra.
Tadinha do Batman, vai.
O cara chegou na menina dizendo... Eu sou o Batman, I'm Batman, e tá dizendo que se sentiu usado, sei lá.
Daqui a pouco o cara vai, né, tipo, tem, ele falou que ele tem o corpão, não sei o que tem, ele vai vestido de bombeiro na festa, vem gente passar a mão nele, ele fica, ah, não, eu tô sendo usado.
Não, calma, eu vim aqui pra apagar o incêndio.
Ele achou que ele tinha pegado ela, e foi ela que pegou ele. E agora tá batendo isso na cara dele. Foi péssimo. Eu fui pra uma festa legal, com uma roupa legal, encontrei a garota mais legal possível, na situação que parecia de filme, e aí acaba assim, se bem que estava parecendo um filme também. Só que você não é o protagonista, é só isso.
Exato!
No dia seguinte, eu perguntei pra todo mundo se alguém sabia quem era a mulher gato. Coloquei anúncio no fórum de alunos.
Nossa!
Com uma foto que alguém conseguiu tirar da gente, meio de costas, que era a única coisa que eu tinha. Ele tá stalkeando a mulher, cara.
Ele realmente foi pra festa fantasia buscar a esposa.
E ele levou um pouco longe demais o conceito do Batman detetive, né, aí? Eu já tinha achado que ele tinha ido longe demais quando ele mandou alguém ir no banheiro feminino procurar a pessoa que disse que estava no banheiro feminino. Porque eu imagino, se eu tivesse no lugar dessa Selena Kyle aí alguém entrasse, uma desconhecida entrasse no banheiro e dissesse... Mulher gato, meu primo tá ali fora te esperando, no banheiro, do lado de fora do banheiro. Eu ia ficar, esse otário nunca mais ia falar comigo.
Sai pela janela.
Que, inclusive, é uma coisa muito fácil pra um gato.
A menina entra no banheiro da festa, ela tá assim, debruçada na janela, dando um tapinha na garrafa de shampoo, assim.
Escalando a redinha, né?
Derrubando a garrafinha de shampoo.
Essa história é muito mais legal quando a gente imagina que era a mulher gato, literal.
Na verdade, eram vários gatos dentro de um roupão, né?
Não era uma mulher fantasiada de mulher gato, era um gato fantasiado de mulher gato.
Era um gato mulher.
Falei com várias pessoas e, no fim, acabei virando uma piada no curso, tadinho. Ele só se apaixonou, tadinho.
Não, bem feito, bem feito.
Não, ele procurou isso, eu acho que ele procurou isso.
Virei o cara da mulher gato. E todo mundo que não foi na festa ou que não reparou nela lá, ainda achava que era mentira minha. Ainda tem isso, né? Que ele achou que, tipo, ele pegou a mulher mais gata da festa e todo mundo acha que é mentira. E nisso, passou um ano. Eu acabei esquecendo um pouco... Um ano.
Um pouco.
Eu acabei esquecendo um pouco do assunto.
Só pensava nisso todos os dias pra chorar enquanto eu ia dormir.
Eu pensava nisso toda vez que vi um gato na rua.
Será que é ela? O mingau me lembra dela.
Ele vai no supermercado fazendo sessão de comida de gato, sabe?
Whiskas, Whiskas sachê, ele e ela.
Whiskas, não!
Será que ele compra, sabe? Se a gente ela voltar.
Pô, mas se ele queria encontrar ela, era só ele balançar um sachê de Whiskas sachê no meio da faculdade, ela apareceria.
Ia com um catnip no bolso, né?
Umas 3 vezes, eu recebi mensagem no telefone ou e-mail dizendo, eu sou a mulher gato. Mas era sempre alguém tentando me zoar. E aí chegou a época da festa de novo. Porque é uma festa anual. É a festa fantasia do direito.
Isso dá um outro sentido à palavra copycat, né?
O cara realmente virou o zoado, né?
Tadinho. Eu fiquei sem saber o que fazer. Mas meus amigos me incentivaram a correr atrás. Então, como um Ted Mosby tupiniquim, eu pus a minha roupa de Batman de novo e publiquei no fórum de alunos do direito ou da administração que eu estaria lá e que se a mulher gato estivesse lá, eu queria encontrá-la.
Meu Deus, gente.
Depois de um tempo circulando pela festa e sendo zoado por todo mundo, eis que surge uma mulher gata. Meu coração quase pulou pela boca. Eu não sou desses caras que fica nervoso com mulher. Sou bem confiante, gato. Não tá parecendo que...
Né?
Quem fala? Eu ou vocês?
Mas dessa vez, eu fiquei muito, muito nervoso. Ela veio falar comigo. Falou, oi, você vem sempre aqui? E simplesmente riu. É sério, essa menina era mulher gato mesmo. Porque eu nunca fui tão facilmente dominado por uma mulher. Ele era o pegador, né, da faculdade do direito.
Ele já falou bem do próprio corpo. Ele já falou que a fantasia dele era bem colada. Ele já falou que ele é muito confiante com mulher, não fica nervoso perto de mulheres. E agora ele tá contando como ele foi rapidamente dominado.
Essa história podia muito ser uma música, assim, sertaneja universitária.
Sim.
Eu cheguei nela e abracei e fiquei perguntando por que ela sumiu. Porque ela não falou comigo depois. Ela me disse que foi embora aquele dia porque estava de carona e ficou com vergonha de mim e preferiu não se despedir, mas que se arrependeu depois. E falou que, na verdade, não estudava na minha faculdade, estava lá porque descolou um convite, e que só agora tinha descoberto que eu tinha procurado por ela, porque ela tinha se transferido pra lá, e o nome dela era... Em 15 minutos, a gente estava se beijando. Mas só que não era a mesma coisa. Ela parecia um pouco mais magra, e eu tinha certeza que ela beijava diferente. A fantasia também não era igual. Na hora, eu achei que eu estava sendo sacaneado de novo, mas fiquei sem jeito de sair acusando a menina. O som estava muito alto, mas eu comecei a tentar ver se lembrava da voz da primeira mulher gato.
Meu Deus do céu, gente.
Você tá fazendo estágio?
É, tipo, ela beija diferente. Como? Ela lambia o céu da tua boca? Tipo, o quê?
Que isso, né, cara?
E comecei a tentar ver se eu pegava ela na mentira.
Meu Deus, que isso?
Comentei que a fantasia dela era diferente da primeira. E ela disse que não tinha encontrado a mesma pra alugar. Falei que ela estava mais magra. E ela disse que realmente perdeu peso. Aí, ela tirou a máscara e falou, sou eu mesmo, não vou mais fugir. E me beijou. Mas aí eu já estava bem bolado.
Outro copycat, mais um.
Eu continuei ficando com ela e pensando no que fazer.
Olha que coisa incrível. O cara passou um ano nessa loucura. Chega agora e ele fica tipo, não é essa. Não era como eu imaginava.
Não, e assim, ele tá lá beijando ela pra ganhar tempo. Enquanto ele pensa como que ele vai desmascarar ela.
Que já havia tirado a máscara.
Depois, falei com um amigo que ficou falando pra eu parar de ser paranoico. A menina estava lá, ficando comigo, e só poderia ser ela. Que era muita pretensão minha achar que uma menina ia criar esse disfarce todo só pra me zoar. Eu achei que ele tinha razão. Se bem que não espantaria ninguém aqui se você estivesse sendo pretensioso a esse ponto.
Tudo que você falou até agora indica que você seria esse tipo de pessoa. Mas eu digo que se alguém foi tão longe assim pra rir dessa história, eu apoio essa pessoa. Eu tô do lado da mulher gato falsa.
É porque você também é uma catwoman.
Exatamente, eu sou outro tipo de catwoman.
A p*** nem percebeu que eu não tava curtindo ela muito. Ela ficou me beijando de um jeito bem apaixonado e falando como era legal ter um Batman procurando por ela o ano inteiro e tal. Eu fui pra casa me sentindo meio mal. Achei que eu tinha criado essa situação toda e agora não gostava da menina. Sim, você fez isso.
Exatamente isso. Como soube?
Fiquei pensando que eu devia relaxar e dar uma chance pra gostar dela. A verdade é que parece quando você quer muito um brinquedo e quando ganha não gosta dele, mas finge que gosta pra agradar sua mãe e pra não ter que admitir que estava errado.
Que comparação.
Esse menino, ele é muito playboy. Ele é muito Mauricinha. Esse é o histórico dele.
Vamos pensar o que isso diz sobre como você enxerga mulheres.
É engraçado que essa é uma das minhas histórias preferidas do programa, mas eu não lembro como ela termina. Na semana seguinte, ela estava lá na faculdade. As coisas seguiam um fluxo normal e a gente começou a namorar. Mas na real, eu realmente não gostava dela. Ela era bonita, mas era meio chata e grudenta e ficava fazendo piada com essa mesma história de Batman o tempo todo, que eu já estava de saco cheio pelo tanto que eu era zoado.
Uma coisa que ele mesmo construiu ao longo de um ano inteiro procurando uma mulher gato e mandando pessoas no banheiro pra procurar ela.
Ele tem uma vibe meio Dr. Pimpolho, né? Em poucas semanas, a gente terminou e eu me senti o maior babaca de todos os tempos.
Top 5, né? Vamos negociar aí.
Tadinho.
Não é. Falando sério, não é top 5. Poderia ser bem pior.
É, eu fingi ser pior. Não foi tão terrível, vai.
Foi moderadamente babaca.
A gente se afastou e ainda se via de vez em quando pelos corredores da faculdade. Mas ela nem falava comigo. Ficou com raiva e depois de um tempo, ela tava namorando outro cara. Meses depois, eu encontro num bar com o pessoal da administração e uma menina vem do nada falar comigo, perguntando se eu sou o Batman, namorado da... Eu disse que sim. E ela começou a chamar a... de maluca e rir de várias coisas dela que eu nunca tinha ouvido falar. Mas parecia que ela era meio que a maluca da classe. E logo depois me solta a bomba de que ela não era, realmente, a mulher gato da festa.
Claro.
Todos nós sabíamos.
É, tava com cara mesmo.
Essa história inteira, ela deixa claro que roupa de super-herói funciona mesmo pra esconder a identidade, né?
É, se bem que era uma roupa de super-vilão, mas ok. Eu fiquei com vergonha, com raiva e comecei a rir. Caramba, como eu podia ser tão mané?
A gente também tá se perguntando isso.
Sim, desde o começo. E ela me contou que ela soube da história e que resolveu ir pra festa de mulher gato, porque me achou bonito e achou que eu devia ser um ótimo cara por correr atrás da mulher desse tanto. E me contou todos os truques. Ela tinha visto a foto no fórum e viu que a fantasia tinha capuz e conseguiu uma parecida.
Nossa!
Ela sabia vários detalhes porque eu tinha conversado com todo mundo e espalhado tudo que eu sabia a respeito. Nossa, que catfish, né? É um catwoman fish.
Eu acho que a gente fez essa mesma piada na época.
Será?
Eu tenho certeza.
Esse foi o golpe final dessa história da mulher gato que destruiu minha vida por um ano. Eu nunca realmente soube o que aconteceu com a mulher gato de verdade. Depois desse episódio, algumas vezes alguém tinha o contato de alguém que estava com ela na festa, essas coisas. Juntando várias informações, eu acho que ela era só uma menina que estava traindo namorada na festa, e por isso ela sumiu, e por isso ela nunca reapareceu. Faz sentido. Mas foi terrível pra mim. É legal que, assim, ele criou uma história que faz com que... Não é possível que ela só não tenha gostado de mim.
Exato!
Ou que ela só queria um one night stand.
A maneira como ele encontra um motivo pelo qual ela seria, na verdade, uma vilã de fato. Tipo assim, ela tava lá traindo o namorado e é por isso que ela não ficou comigo de novo. Às vezes você que não beija bem.
Não, mas tá de parabéns a autoestima, vai.
É, não, é positiva, legal.
Eu nunca mais fui em festa fantasia e recomendo que ninguém fique apaixonado por alguém de máscara. É um bom conselho.
A não ser que você goste de dominatrixes.
Durante a história, a Mari mencionou que parecia uma música sertaneja, né?
Uhum.
Então, posso?
Sério?
Eu não acredito nisso.
Essa é mais a parte, assim, pré-refrão e aí refrão, tá?
Ok, vai lá.
Essa é a mulher gato que roubou meu... Peraí. Que roubou minha noção. Com apenas um miado, ela me põe na mão. Desde o ano passado que eu não me aguento mais. Sou seu bate-namorado, tua minha capataz. Bate, bate, bumerangue, bate, bate, coração. Pra tua caixa de areia, tu não volta mais, não. Chora, viola!
Sou seu bate-namorado, você é... Minha capataz.
Não, é o nome da música, Bate Namorado. A gente precisa muito gravar isso, cara.
Pronto.
Pronto, você vai voltar pra Mococa, um astro. Depois do maior pagode de uma linha só que você criou pra gente.
Isso é verdade.
Não, foi incrível, foi incrível.
Parabéns. Parabéns, Caio. Foi maravilhoso.
Obrigado.
Eu tenho uma estratégia que ele podia ter usado, que era... circular um caderno de perguntas.
Olha lá. Qual foi a última fantasia que você usou na festa fantasia?
Porque aí ia ser mais stealth, de que ele tá investigando, assim, ao invés de postar no fórum, coisa assim.
Exato. Ele só ia circular o caderno dentro dos cursos de administração.
Ou se ele tivesse perguntado, se ele soubesse se ela tinha feito estágio ou não, já dava pra eliminar bem aí também.
Exatamente.
Você põe no caderno de perguntas, você já fez estágio? Que curso você faz? Você já fez estágio? Que fantasia você usou na última festa fantasia?
Você vai num banheiro normal ou prefere caixa de areia?
E assim a gente volta pro assunto do começo do programa e a gente pode terminar.
Check, check, check.
Todo o caderno de perguntas terminava com a seguinte pergunta que eu vou obrigar vocês a fazerem agora.
Tá.
Deixem uma mensagem pra dona desse caderno.
É mesmo? Amiga, nossa, te amo demais. Nunca vou esquecer do dia que a gente se encontrou na aula do professor fulano de tal. Muito emocionante e amei responder seu caderninho, tá? Não esquece de responder o meu também.
E tem os corações, né, no final.
Três coraçõezinhos. Uma estrelinha também, que eu sempre colocava uma estrelinha, mas a minha estrelinha era Genza, era muito feia ela. Mas eu melhorei desde então.
Depois posta a sua estrelinha no Stories pra gente ver.
Eu vou treinar muito ela antes de postar.
Caio, sua vez.
Na época do colégio, eu provavelmente iria escrever, tipo... Tu é massa demais, ouve Red Hot Chili Peppers. Tipo, algumas coisas assim. E ia fazer eu ia pichar o caderno, porque eu pichava os muros, né? E aí eu tenho um jeito que eu escrevo Caio, que eu escrevia nos muros, aí eu ia fazer isso também.
Você ia taguear o meu caderno.
Eu ia.
Realmente, esse jeito que eu respondi não é o jeito que eu respondia coisas no colégio. Porque no colégio eu fingia que eu era muito misteriosa, assim, às vezes. E eu devia... Mentira, eu era otaku, né? Ia estar lá no final. Qualquer recado ruim. Falando, sei lá, você é muito kawaii.
Gente, eu adorei que vocês responderam meu caderno. Eu posso pedir pra vocês escreverem o recadinho e postar nos stories pro pessoal ver? Quando o programa for pro ar?
Escrevo.
Sim, sim.
Aí, Caio, aí você pode taguear o seu nome pra gente ver.
Vou taguear, com certeza.
Tá combinado. Então, até a semana que vem, mais um JujubaCast.
Beijo.
Tchau, gente. Vocês são muito kawaii também. Quem ri não tem coração.
Você não olha... Eu olho pra trás de vez em quando, as coisas que eu fazia, eu falo, nossa... Cringe.
Não, eu evito olhar pra trás.
Ô, moleque cringe.
Ah, peraí, olha só, eu tenho uma ideia. Já que a gente tava aqui lendo as histórias que a gente já leu e relembrando os programas e tal, o que vocês acham da gente ter um spin-off do JujubaCast que a gente possa, sei lá, nas quintas-feiras? Porque a gente tem muita história pra ler ainda.
Eu acho uma excelente ideia.
É uma excelente ideia, eu acho.
Kat, você topa fazer?
O quê? O spin-off?
Pode ser o Jujuba Kat? Você topa ser a apresentadora desse spin-off?
Jujuba Kat! Eu topo? Vamos fazer um spin-off.
Então a gente pode chamar ele de Catwoman.
Catwoman! Ou então de Copycat.
Copycat, nossa, Copycat. O problema é que já deve existir vários, né? Mas...
Ou então de Catfish, e aí é obrigado a falar sobre peixes.
Catfish com... Legal, legal. Mas sério mesmo, você topa? Vamos fazer? Eu posso ir aqui no meu feed.
Sério?
Sério.
Vamos.
Vamos? Combinado?
Vamos. Talvez não seja Catfish, mas fora isso, vamos.
Não, a gente vê esse lance do nome depois. Mas a gente faz. Aí,
perfeito, perfeito.
Aí você me ajuda a ler essas histórias todas.
Ah, maravilha. Mas assim, eu posso de vez em quando ser levemente maldosa com as pessoas que vão mandar as histórias. Mas no final das contas, eu sou carinhosa com elas.
Você pode fazer o que você quiser. O show da Kat.
Oh.
Tá combinado. Vem aí.
Tá combinado.
Vem aí.
Tá combinado. Hashtag vem aí.
Vem aí.
É oficial.
Agora sim. Tchau.
Tchau.
Tchau. Parasol. Embed.